Blanco, autor de mais de 500 canções, dizia que uma música, para ser preferida, tinha de lhe tocar ao coração. O coração do letrista parou em maio deste ano, vítima de Covid, mas o show de todo o artista tem que continuar. Sirvo as últimas palavras dos versos do Bêbado e a Equilibrista, uma das canções maiores de Aldir Blanco, numa parceria com João Bosco, para ir ao samba de Luca Argel, um samba que bate o pé à pandemia, com a tal conversa de fila que dá nome ao último álbum. Luca, o músico, mestre em literatura, que conta histórias com as letras desembrulhadas entre as cordas de um violão e a percussão feita por utensílios de cozinha. Ainda pensei, Luca, em trazer uma frigideira lá de casa e umas coisas a ver se...
Deve ter aqui.
Se rolava aí um ritmo, mas se calhar também dá com garrafas de água.
É uma garrafinha, um pires, uma colherzinha de café.
Qualquer coisa serve. E a mãe ajuda.
Eu não sei se eu consigo percussão. Eu sou meio fora do ritmo.
É mais de arquivos, de,
aqui
de procurar tesouros escondidos.
Exatamente, da investigação. Sou uma curiosa antes de qualquer coisa. Muito curiosa. Gosto de muitas coisas.
Filomena Xerádia, que está em Portugal nesta altura, envolvida no projeto Rocio, do qual falaremos mais adiante, mas que, enfim, o seu nome talvez faça soar outras campainhas ou mais campainhas se falarmos de teatro de revista brasileiro e português, que é essa a sua área de estudo mais...
Sim, foi meu doutoramento, que foi a primeira vez que eu morei, inclusive, aqui em Lisboa, né? Foi em 2008, quando eu tive a primeira vez em Lisboa, fazendo o que a gente chama no Brasil de doutorado sanduíche. Então, e trabalhando...
Doutorado de sanduíche, agora...
É um nome, exatamente, é um nome que se dá no Brasil para umas bolsas de estudo, que são uma temporada que você passa fora do seu país. Então, eles chamam de doutorado de sanduíche, porque não é o doutorado pleno no exterior, né? É só um pedaço, ou seja, talvez seja essa ideia do sanduíche, é aquela coisa que não é para matar a fome completa, né? Só mata um pedacinho da fome. Então,
não, porque você só faz o recheio fora, o resto, as extremidades são no país de origem.
Muito bem explicado, é isso. Eu não sabia por que se chama sanduíche, mas enfim. E então eu fiquei aqui trabalhando, vim aqui pesquisar exatamente a outra companhia de revista, que eu fiz uma comparação entre a companhia de revista do Walter Pinto, no Brasil, e do Eugênio Salvador aqui em Portugal, especialmente o acervo fotográfico, porque a minha área... né, do doutoramento foi iconografia teatral, que é o que me levou para o Rocio agora.
É, exato. Então, vamos folhear e observar mais de perto também essas fotografias e esse interesse que percorre toda a sua vida. Não sei quando surgiu exatamente, mas pelo menos a partir do momento em que se forma é uma constante na vida da Filomena, para tentar perceber, Luca, como é que o samba nasce na sua vida? Enfim, sendo-se brasileiro, não é?
Sim, exatamente.
Já está.
Sendo do Rio de Janeiro, ele sempre existiu desde que eu nasci. Sempre existiu no horizonte cultural do...
Pois é, mas nem todo mundo samba.
Eu cresci.
Ou
não,
sabe sambar.
Não, eu, por exemplo, não sei sambar.
É pé duro.
Tem muito sambista, músico de samba, que não sabe sambar. Não tem problema.
Sambar
é difícil, é.
É mais difícil sambar do que é mais difícil sambar com o corpo do que sambar com as palavras?
Eu acho que sim. No meu caso é com certeza.
Mas o Luca tenta.
Eu tento, eu engano. No palco, quando eu não tô com a guitarra na mão, tô só com o microfone, eu engano um pouquinho. Também o pessoal vê mais de longe, até acha que eu sei um pouquinho. Uh-huh. Mas é tudo mentira.
Vai abanando só o quadril.
É, ou só da cintura para cima.
Pois, isso é fácil, isso é mais fácil.
Mas o samba como trabalho profissional, só aconteceu curiosamente aqui em Portugal. Quando eu cheguei em Portugal...
Foram os soldados?
Foi um pouco de tudo. Foram saudades não só minhas, porque eu tinha acabado de chegar, na verdade. Ainda nem tinha dado tempo de sentir saudade. Mas foi
sendo
um
que
encontro
o Luca Argel, peço desculpa por interromper. Sendo que o Luca Argel, talvez seja importante explicar isto, vem já se tinha formado no Rio de Janeiro, em música, era aliás música. Professor de música no Rio de Janeiro, e decide vir para o Porto, para a cidade do Porto, porque é ali que quer estudar. Quer ir, vai ao encontro daqueles professores. Portanto, a Universidade do Porto não foi uma coisa que lhe aconteceu. O Luca Argel procurou aquele sítio em concreto. Porquê?
Sim, exatamente. Porque eu soube, através de uma amiga que já tinha feito o mesmo curso que eu, que ali, especificamente, havia um núcleo de professores de literatura na FLUP que tinham interesses muito parecidos com os meus, em poesia moderna e contemporânea, muito focados em poesia moderna e contemporânea, principalmente a portuguesa e a brasileira. E eu fui ao encontro desses professores, estudei com eles e fiz o meu curso de mestrado muito em cima das cadeiras que eles davam, fui orientado por um desses professores, foi um curso muito, muito interessante, porque eu já sabia mais ou menos o que ia encontrar. Só que depois fiquei. Aí foi culpa do samba.
Ah, foi? Foi o samba que o fez ficar?
Foi com certeza. Porque foi esse grupo de samba que eu fundei com amigos brasileiros quando cheguei. Assim, só de brincadeira, só de diversão. Ele acabou se profissionalizando e acabou virando meu...
O Samba Sem Fronteiras.
O Samba Sem Fronteiras, exatamente. Acabou virando meu trabalho principal em Portugal, minha fonte de renda, que eram os concertos do samba. Com o tempo foi ganhando uma dimensão de trabalho profissional e assim está até hoje.
Lembra desses primeiros tempos, desses primeiros encontros? Porque já passaram uns anos.
Já passaram 8 anos. Samba Sem Fronteiras completou 8 anos agora em setembro.
Porque vocês continuam a encontrar-se.
Continuamos juntos. O grupo já mudou um pouco, algumas pessoas saíram, outras entraram. Mas já há pelo menos uns 4 anos que a gente já tá bem estabilizado, assim, o corpo da banda.
Porque continuam a matar saudades?
Sim, tem um dos meninos do Samba Sem Fronteiras que nem brasileiro é, ele é português. E ele também, talvez de todos os do grupo, ele seja o que mais sente saudade do Brasil. É? Porque ele já viveu no Brasil durante um tempo e depois voltou. E nós, os brasileiros do grupo, somos até bem tranquilos, de vez em quando a gente vai para visitar, quando pode, mas a gente gosta muito de viver em Portugal. Mas esse nosso colega que é português, eu acho que ele tem, quando ele fala do Rio de Janeiro, principalmente onde ele morou, eu acho que ele fala com uma saudade mais carregada até do que eu, que sou de lá.
Mas há de haver saudades, seguramente, porque... tudo muda.
Sim.
Ainda para mais para a cidade do Porto, onde essas diferenças ainda se notam mais, a começar logo pela temperatura.
Sim, a temperatura.
É? O clima.
É, isso é a mudança mais radical, eu acho, que todo brasileiro sente quando chega aqui. Principalmente nessa época, quando começa a chegar o inverno. É uma mudança muito, muito cruel para quem não está habituado, não conhece esse tipo de frio. Quem vem do Rio de Janeiro não sabe que existe esse frio todo. Não sabe que é possível fazer tanto frio.
A Filomena Cheirada vai assinando.
Não,
também.
Minha mãe sofre ainda mais
aqui,
que eu.
Mas aqui, mesmo assim, não é tão mal como no Porto,
no
como
Porto
na cidade
é
do
pior,
Porto.
Com certeza. Aqui, Lisboa, é mais fácil. Mas, mesmo assim... É bem frio para nós, é muito frio. Nossa, meus colegas sempre riem muito de mim, porque eu estou sempre muito mais agasalhada do que qualquer um deles.
Traz várias camadas.
Exatamente, uma cebola. Totalmente.
E depois vai tirando, à medida que vai entrando em ambientes mais quentes. Por acaso, aqui no estúdio onde estamos até está bastante calorzinho. Se calhar foi de propósito, foi para nos dar aqui um...
Para a gente sentir a vontade.
É, sim, um cheiro a rio, um cheirinho de Rio de Janeiro. Aqui, porque lá está o sol a pino e muito, muito calor. Embora... não seja o país melhor para se viver nesta altura, isso influencia o facto de do Luca Argel continuar em Portugal?
Influencia, mas é uma influência que acontece a posteriori, porque antes do Brasil entrar
na era Bolsonaro.
Exatamente, está na era Bolsonaro, entrar nesse momento, que começa antes mesmo do Bolsonaro, começa lá em 2016, com a entrada do Michel Temer, que ali já estava se apontando um futuro muito terrível. Mas eu já estava aqui quando isso tudo começou. Eu cheguei em 2012. Em 2012 ainda estava iniciando o segundo mandato da Dilma. Estava tudo... Brasil continuava sendo o país do futuro, com boas perspectivas de futuro. E eu saí nesse momento. E fui assistindo de longe essa degradação do cenário político, social no Brasil. Mas continuo aqui, não por achar que lá tá mal, mas porque eu ainda tenho coisas para fazer aqui. São meus projetos de cá que me mantêm aqui. E não a fuga do Brasil.
Não estava a pensar em fuga, estava a pensar que, enfim, olhando à distância para a realidade que se vive atualmente, não dá muita vontade de voltar.
Não, mas principalmente porque eu não tenho hoje nenhum projeto que me levasse pro Brasil. Se tivesse, eu até seria uma coisa que eu poderia considerar, por mais que a situação política estivesse ruim, mas não é um ir só pelo ir. É um ir porque existe alguma coisa que me leve para lá, além das saudades, dos amigos, das relações, algum trabalho, algum projeto interessante.
O tal cotidiano e as tais palavras que o Lucas Argel diz... que sente falta ainda de vez em quando, né? Aquelas pequenas coisas. Por exemplo, as palavras, para quem as palavras são tão importantes, não é? Uhum. As palavras são a sua vida, num certo Sim. sentido, ou dão sentido, pelo menos, à vida do Lucas Argel. Que palavras brasileiras é que lhe fazem falta no dia a dia?
Ah, que pergunta difícil.
Se é a palavra mais marota, não tem mal para dizer na mesma.
Não, nem é para esse lado. São mais coisas de gírias que, muito locais, tipo legal.
Legal a gente conhece.
Sim, conhece, mas não é muito comum, não se usa. Não. Se eu começo a falar, eu já adotei o fish no meu vocabulário já. E eu uso o fish normalmente. O fish, fish eu não uso muito. Mas o fish eu uso bastante. E não falo. E abandonei um pouco o legal. Legal, maneiro, irado.
E expressões. Por exemplo, ia falar com a mãe. Com a Filomena. Como é que vocês falam assim um com o outro? Vem o.
Agora, como nós dois estamos aqui, a gente já usa um vocabulário mais português também. Mas geralmente muda um pouquinho a chave. Para falar com outro brasileiro, com outra pessoa do Rio de Janeiro, por exemplo, já muda um pouquinho a chave e volta um pouco essas palavras.
Entre a gente pode falar ônibus em vez de
exatamente.
Autocarro.
Metrô ao invés de metro.
Metrô, exato. Algumas coisinhas.
Filomena, e aquele jargão tão a Porto? O Luca nunca a surpreendeu assim com uma palavra mais fora do sítio?
Não me lembro.
Não?
Eu acho que não. Eu também me policio um pouco, dependendo da pessoa com que eu estou falando.
Respeitinho com a mãe.
É nem respeitinho, porque.
É porque
no Porto
isso
muda...
nem sequer é uma questão de respeitinho, é a mesma forma de falar e de comunicar, não é?
E eu gosto muito disso. E sabe que no Rio também acho que é. Essa maneira um pouco mais. Não é grosseira, um pouco mais sem filtros, assim, de se falar, né? Que para algumas pessoas pode soar como grosseria. Mas o Porto é assim e eu acho que o Rio de Janeiro também é assim.
Mas é o quê? De falar palavrão? É
de
isso?
Falar, sim. De falar asneira.
A Filomena.
Não, porque...
Porque ele no Porto ouve seguramente muito mais do que aqui pela cidade de Lisboa.
Mas eu ouço tanto quanto no Rio. Sim.
Mas eu sou uma... Bom, eu sou uma mãe não exemplar nesse aspecto,
não,
né?
Você fala bastante asneira.
Eu falo bastante asneira.
Quando está ligada, quando está feliz,
quando
está...
Posso... É natural. Os meus amigos já estão acostumados. Uma coisa que me preocupou bastante quando eu estava vindo para cá para trabalhar, uhum, né? Porque essa bolsa é uma bolsa de investigação e trabalho, quer dizer, é um mix dessas duas coisas. E quando você está só na investigação, o tempo é mais seu, os lugares, né? Você vai para bibliotecas e outros acervos, enfim, tudo bem. Mas eu fico na biblioteca-arquivo do Teatro Dona Maria, né, todos os dias. Quer dizer, agora, com a pandemia, isso mudou um pouco, mas, enfim, era esse, né, de segunda a sexta ali. E isso era uma coisa que me preocupava. Eu falei, meu Deus, eu vou soltar um palavrão, uma asneira. É, em algum momento, não tem jeito, porque nunca é uma maneira, para mim, a asneira significa muito mais, assim, um entusiasmo, uma surpresa, sabe? Uma alegria, muito mais... Nunca eu disse asneira como ofensa. Isso não faz parte realmente da minha ação, né? É de explosão, assim mesmo, de alguma surpresa, de alguma coisa que eu descobri, e aí fatalmente me vem na boca a palavra.
Está na ponta da língua.
Na língua, exato. Então, e foi muito curioso você falar disso, porque a minha maior amiga portuguesa aqui falou: Filomena, por favor, não fale asneira na rádio. Para você ver o nível. Ou seja, é uma coisa muito espontânea minha mesmo, é muito espontânea.
É uma forma de comunicar.
É, exato.
Até conosco. Isso. Não é? Lá está, né? Porque muitas vezes isso acontece estando...
Aí, aos poucos, a equipe percebeu qual era o jeito e pronto. Agora eles já começam a rir quando eu falo. Porque senão eu também ia ficar me controlando o tempo todo, me policiando, né? E isso seria bastante chato, mas eles são ótimos, são super carinhosos com as minhas asneiras.
Oh, Luca, em que medida é que este interesse... Enfim, a sua mãe, a Filomena, é uma mulher de palco, não de subir ao palco, embora também já tenha estado no palco como atriz, mas os seus últimos anos são mais dedicados aos bastidores do palco e à pesquisa, o tal teatro de revista de que falávamos há pouco. E agora, olhando... Agora com um outro olhar, que já vai explicar melhorzinho do que é que se trata. Em que medida é que este lado das artes cénicas esteve sempre presente na sua vida? Cresceu?
Eu acho que não. Por isso, não muito. Não, assim, a gente, quando era mais novo, a gente ia ao teatro algumas vezes. Não era um programa estranho, sim, completamente ausente. Mas... O meu interesse por palco sempre foi mais pro lado da música do que pro do teatro. Sempre foi. E... Não sei, acho que é uma coisa... A parte artística, assim, sim, mais geral da família certamente vem mais da
do
minha
mãe. Do lado
materno. É, tanto pra mim quanto pro meu irmão, eu acho, que é fotógrafo. Mas o...
Ah, então o irmão fotógrafo ainda foi mais...
chegou mais perto.
Exato. Uma cirurgia ainda mais fininha, ali com bisturi, quase.
Mas o... Assim, é um interesse por artes, eu acho que é bem...
Mas como é que descobriu o sentido da palavra, não é? Porque mais do que a música.
Sim,
a gente
sim.
Cresce a ouvir música, acho que isso faz parte um bocadinho do universo de todos nós, pode-se gostar mais ou menos. Mas depois... perceber a importância da palavra, porque o Luca também tem livros, não é?
Sim, sim. Também comecei a lançar livros antes de lançar álbuns.
Exatamente.
Sim.
E, portanto, é na palavra que tudo começa.
É
a palavra que começa a ser a sua música.
Eu acho que sim. Na maioria das vezes. Eu tento juntar ao máximo as duas coisas no momento da criação. Tentar fazer com que as duas coisas apareçam... quase que ao mesmo tempo, porque eu acho que no final isso acaba soando mais natural quando a gente não faz as coisas em separado. Mas as palavras, o interesse por palavras, eu não sei identificar exatamente quando que ele começou, mas ele foi crescendo gradualmente. Começou, não sei, eu me recordo, a primeira recordação que eu tenho foi na escola, no secundário, tive uma professora de literatura muito boa, que começou a nos passar textos de poesia, principalmente. Era uma professora que gostava muito de poesia e nos passava apostilas de poetas brasileiros do século XX e falava sobre literatura com muito entusiasmo. E uma boa professora consegue transmitir a paixão dela para os alunos. E essa, eu acho que foi durante as aulas dessa professora que eu comecei a ter interesse em tentar escrever coisas. Escrevi um poema que foi publicado depois no jornal
da escola,
que foi a minha primeira coisa pública, meu primeiro texto publicado. E essa
ainda se lembra desse poema?
Lembro. Eu não lembro dele de cor, não tenho de cor. Eu lembro do título, que era Obsoneto. Era o nome do poema.
Foi esse poema que caiu numa prova que a professora
deu.
Essa
mesma professora, quando ela viu no jornal o poema que eu tinha escrito, ela adorou, ficou, meu aluno que escreveu. Aí colocou na prova da ela passou um exame e colocou um texto e fazia umas perguntas de interpretação daquilo que nem eu sabia responder direito. Foi um pouco constrangedor com meus colegas ali, turma-se ali.
Foi gozado.
Foi um pouquinho, mas não. Foi amistoso, foi divertido. E a partir daí, eu comecei quase que nessa mesma época a trabalhar com canções, escrever canções. Textos que eu escrevia eram basicamente...
Já letras, com violão?
Letras, sim. Foi nessa época que eu comecei a estudar guitarra, comecei a aprender música. E aí fui fazer a faculdade de música, que foi o meu estudo formal. Ele se direcionou no primeiro momento todo para música. E a escrita continuava uma coisa que eu fazia, mas era mais num registro amador, né? Uma coisa mais naif, mas continuava escrevendo muito, sempre escrevia. Só depois de terminar a minha faculdade de música é que eu resolvi me aprofundar um pouco mais em literatura, estudar um pouco mais a sério, até o ponto de chegar a fazer um mestrado em literatura.
Pois é, o Luque é mestre?
É, sou mestre, cuidado.
com 12 anos você começou a escola de música, né, lá no Rio, com o Vitor Lopes. É impressionante, eu acho assim... Tem duas coisas muito fortes que eu acho na minha lembrança, né, do Luca. Primeiro, ele com 12 anos querer ir para a escola Vila Lobos. Ele teve que esperar completar 12 anos, que ele já queria ir antes. Mas só podia entrar a partir de 12 anos. E então ele tinha já com essa idade a noção de que a música era uma coisa... Né, que ele queria muito fazer, né, o que é raro. O meu outro filho, por exemplo, demorou até chegar na época do que a gente chamava de vestibular, né,
não sabia
o que queria fazer. E ele, no entanto, já, né, encaminhou para isso desde os dois. E quando ele se formou, né, e aí a literatura estava já muito, né, muito dentro dele também, essa vontade de abraçar a literatura a mais, ele teve um momento de crise com a música. E ele falou, não vou mais fazer música, vou fazer outra graduação, vou fazer literatura. Eu falei, não, Luca, você pode fazer um mestrado, fazer outra, não tem sentido mais você fazer graduação em literatura, né? Você pode fazer outra coisa. E aí eu me lembro que eu falei para ele, olha, Luca, eu vou te falar uma coisa. Você, querendo ou não, a música está em você. Independe de você isso. Isso está em você, essa é a sua maneira de se expressar, sabe, na
chegar
vida.
Chegar aos outros.
Então, assim, mesmo que ele quisesse negar, era uma coisa que é muito dele, entende? Não tem como escapulir.
Era uma crise de quê? Nessa altura,
Luca? Não era exatamente uma crise com a música.
Era uma insatisfação?
Eu acho que era uma espécie de exaustão do fim de curso. Porque o curso de graduação, os cursos de graduação em geral no Brasil são muito... São mais extensos que aqui em Portugal. E são mais profundos, têm exigências maiores. Então, eu até consegui terminar o meu... Eu fui um dos primeiros a terminar o curso do pessoal que entrou comigo. Eu terminei em 4 anos e meio. A maioria dos meus colegas terminou em 5, 6 anos. Porque eram muitas cadeiras para fazer. E o que foi bom, porque eu aprendi muita coisa. Eu aproveitei muito todo o curso. Mas eu cheguei no final um pouco esgotado, sem vontade de estudar mais música, sabe?
Precisar de limpar a cabeça.
É, exatamente. Até porque estudar música dentro da universidade é uma coisa. Praticar música fora, no mundo real, é outra coisa. É outro tipo de aprendizado. Que foi o que eu tive quando...
Chegou ao Porto.
Quando eu cheguei ao Porto e comecei a tocar regularmente.
Então o Porto foi como uma espécie de escola prática de música.
Foi, completamente. De samba, principalmente.
O samba é que eu acho, de facto, extraordinário, não é? Como é que é possível descobrir o samba na cidade do Porto? Um brasileiro que descobre o samba na cidade do Porto...
É muito engraçado.
Dava para escrever um livro.
Dava.
Não?
Não sei se você é o que vai escrever.
Não digo assim, dava. Mas de repente era uma história que era capaz de pegar.
E tem vários colegas lá no Porto que também têm esse mesmo espanto. Porque aconteceu comigo, mas aconteceu com outros colegas também. Que nem eram muito ligados ao samba no Brasil, músicos. Chegaram em Portugal e começaram a fazer música, a tocar em Portugal. E acabaram caindo no samba, quase que por acidente, e se encontraram.
Talvez tenha a ver com uma resposta que deu numa entrevista em que falava a propósito do samba. Noel Rosa falava das coisas do tempo dele. E Noel Rosa é um nome comum, uma referência absolutamente incontornável. Não sei se lhe poderemos chamar o Papa do Samba. Há outros, mas...
Há muitos outros, pois, ele é sim, um deles. Ele está lá no panteão dos maiores.
É isso, está no panteão. E eu, Luca Argel, falo das coisas do meu tempo. No fundo, o samba é isso. É o embrulho ou o ritmo que nos permite falar das coisas deste tempo.
Sim, é. O samba é um gênero que se presta muito bem para isso, para esse relato do cotidiano, relato do tempo em que ele acontece. E eu acho que pelo fato desses maiores nomes do samba terem se firmado já há muitas décadas atrás, como o Noel Rosa, isso acabou no samba que começou a se fazer mais tarde, mais próximo, final do século XX, ou agora mesmo, nos últimos anos. Isso criou quase que uma espécie de obstáculo, de barreira, para o samba continuar exercendo essa aptidão dele de falar do tempo presente. Porque existem muitos sambas célebres que falam sobre coisas do presente da época em que eles foram escritos.
Aliás, quando falo aqui no Aldir Blanco, quando começo esta nossa conversa pelo Aldir Blanco e pelo Bêbado e a Equilibrista, que é
um
completamente
retrato
datado no
exatamente,
tempo, não é?
Exatamente, completamente. E existe uma certa... Se criou um certo imaginário do samba como uma coisa antiga. Porque o samba já é um gênero centenário e os sambas e os sambistas que hoje são as grandes referências do gênero escreveram num tempo passado e deixaram com que essa imagem, essa fotografia do passado, ela se vê muito claramente nas composições deles. E isso acaba um pouco criando a impressão de que o samba é uma coisa que pertence a esse passado, que está ligado a esse passado. Para se fazer samba agora, para sempre, a gente vai ter que fazer como se nós vivêssemos naquela época, fazendo referência a coisas.
Como se o samba não se pudesse reinventar.
Exatamente, como se o samba tivesse que hoje em dia invariavelmente ser um gênero de nostalgia de um passado que já acabou. E tem muitos compositores de samba que acabam recorrentemente voltando a essa temática da nostalgia. Isso acontece muito no repertório de samba, que é uma coisa bonita, que resulta muitas vezes, mas que eu sinto que às vezes cria uma espécie de obstáculo para o samba se atualizar e voltar a falar do presente, que é o presente hoje, o presente que tem internet, telemóveis e Wi-Fi, enfim. Não é de todo contraditório que um gênero super tradicional e centenário como o samba traga coisas do nosso presente para dentro do
mesmo
das
falando
músicas.
De coisas do passado, e agora lembrei-me de repente por causa e lá ainda a história do, do é de samba que estamos a falar, obviamente, a tal versão que o Luca faz do anos 12 anos.
Exatamente, é. Esse é um exemplo que eu, apesar
que, de chapa
que,
4.
É meio essa minha tese tem a prova ali na prática, que é o anos 2. É uma composição que eu fiz exatamente pensando nisso, pegar um samba que já não é muito novo, que é um samba do Chico Buarque da Ópera do Malandro. Então já é um samba que tem já uns 50 e poucos anos. E ele, naquela época, já era nostálgico, já falava de um passado ainda anterior, da infância desses compositores. E eu faço o contraponto a esse samba que fala do passado, falando de coisas que são o meu passado, que é um passado mais novo. Um passado que já é dos anos 90, dos anos 2000. Não é nem tão presente assim. Mas é como o próprio tempo vai passando e o próprio passado vai mudando também.
Aliás, o videoclipe acompanha... São imagens vossas?
São imagens, sim.
Do
são imagens
Luca e do irmão?
Sim, minhas, do meu irmão e do meu primo.
E, portanto, a Filomena conhece de gingeira.
Sim.
Portanto, aquilo é como viajar no tempo, olhar aquelas para aquele videoclipe desta música.
Talvez ela própria tenha
música.
Tirado alguma dessas fotos.
Provavelmente, a maior parte deve ter sido eu que tirei.
É.
Tem foto, mas também
fotos. Tem fotos e tem alguns brinquedos, que são meus brinquedos mesmo, quando eu era criança.
Filmou. Foi você que filmou, né? Esses brinquedos, uma vez que teve no Brasil.
E vê eles de tronco nu, rapazes, agarrados ali à máquina.
Sempre, porque eram essas festas de família lá em casa. Era sempre assim, os adultos ficavam na sala com as comidas e eu, meu irmão e meu primo no quarto jogando videogame.
Luca, mas dá para dar aí um cheirinho desses desses anos? Só assim um bocadinho, porque... Fica ali o Miguel Silva vai dar ali um jeitinho aos botões, porque isto agora é capaz de disparar um bocadinho.
Não, porque essa guitarra não, nem é tão...
É fofinha.
Muito ela é discreta. É como eu sinto saudade quando eu me recordo daquele nosso tempo em que passávamos as tardes assoprando cartucho de Super Nintendo. Sendo piloto da NASA ou agente da CIA, eu perdia horas. Ficava dentro de casa enquanto fazia um belo dia lá fora. E nunca mais que eu ia embora. É como eu sinto saudade quando eu me recordo daquele nosso tempo em que passávamos as tardes assoprando cartucho de Super Nintendo. Sendo piloto da NASA ou agente da CIA, eu perdia horas. Ficava dentro de casa enquanto fazia um belo dia lá fora. E a minha mãe ainda chora quando lembra certos nomes como Zelda, Donkey Kong, Shoryuken e Fatality. E também da minha dieta ao sair a versão beta do novo Mortal Kombat. É só pipoca e chocolate, tantos dias sem dormir, graças ao meu elixir de Red Bull com Coca-Cola. E até hoje não se sabe como entrei pra faculdade, nem como saí da escola sem nunca ter jogado bola. Eu já troquei tardes de praia por reprises do Jiraya ou caçando Pokémon, ao menos disse eu era bom. Tantos domingos de pagode ou no sofá tomando Todd assistindo Sailor Moon, isso pra mim era comum. Ter carbolinha de gude também nunca fez parte do comportamento, nem na fase de crescimento de quem passou a juventude jogando Mario Kart num apartamento. Ganhava até com umas lentes.
Tão bom, as cores do samba de Luca Argel. Ficamos logo a bater o pezinho.
Sim.
É muito bom. E chorava, Filomena, já agora pegando aqui na letra.
Não,
do...
a música é um pouco exagerada. Eu exagero um pouco o cenário.
Tem de ter um pouco de fantasia. todos nós precisamos nesta fase das nossas vidas que é tão exigente e que já levaram o Luca, enfim, a parte de todos os outros artistas, a ter de suspender muitos espetáculos e a renovar e reinventar. A palavra já está tão batida, mas como diz o Sérgio Godinho, não é? este novo normal que agora como é que é? Como é que nós vamos chegar ao público? As redes sociais têm sido uma ajuda, mas não chega para vai chegando para sobreviver, mas não para viver até sempre.
Pois é.
Queria perguntar-lhe como é que foi, porque há ficar em casa e ficar em casa. E ficar em casa, obrigado a ficar em casa, porque esteve esteve em contacto com alguém que testou positivo e foi o que aconteceu ao Luca nos últimos tempos, obrigando-o a cancelar o concerto previsto para Lisboa.
Foi. Por causa de um samba.
Ah.
Foi. Foi um colega meu de um grupo de samba que eu participo às vezes. Na verdade, foi assim: tinha uma apresentação marcada de um grupo que nem era suposto eu ir. Mas um colega meu que ia cantar apanhou Covid, testou positivo e não pôde ir. Então eles me chamaram para substituir esse amigo. Depois, alguns dias depois, um dos meninos que estava na banda, que foi nesse dia, testou positivo também. E eu, como tive com ele, eu não tive nada, fiquei bem, fiz a minha quarentena e fiquei tranquilo. Mas por precaução, eu tive que fazer a quarentena depois que o teste dele saiu. E tinha um concerto meu aqui em Lisboa, a meio do caminho.
Que foi adiado, não é?
Que foi adiado.
Está adiado agora para março de 2021.
Exatamente.
Trará já novidades, porque até lá o Luca não para. E acredito que esse isolamento tenha sido aproveitado também.
Sim, já tem um disco quase pronto para sair, quase pronto, que foi adiantado. Eu já tinha começado a trabalhar nele antes da pandemia. Mas o período de confinamento, que eu fiquei em casa agora no início desse ano, ajudou muito a adiantar praticamente todo o trabalho de gravação, de misturas do disco. Ele ficou quase pronto. Mas ele já estava... O plano sempre foi lançá-lo em 2021. Ele não foi... As datas desse novo trabalho não foram alteradas por causa da pandemia. E mesmo se tiver tudo confinado, eu vou lançar ele mesmo assim, porque...
Em streaming.
É o tempo dele, sim. Em streaming.
Portanto, é um trabalho que vão ser sambas deste nosso tempo, deste que estamos a viver.
Não. Sim e não. Sim e não. São sambas que não foram escritos recentemente, porque é um disco de versões, não é um disco de. Não é um disco autoral. É o meu primeiro disco não autoral. Só que é um disco que
fala... É o seu primeiro disco, que é o seu quarto disco.
Que é o meu quarto disco. E o primeiro que eu não escrevi as letras das canções. Mas, ao mesmo tempo, o disco tem um eixo temático que é bastante atual. Eu fui buscar músicas do passado, mas que continuam sendo atuais.
Aquelas que... Foi buscar letras... Que tocadas e cantadas hoje que podiam ser hoje.
Sim, exatamente.
Realidades com as quais nós nos identificamos hoje.
Sim, com certeza. Essa foi a ideia.
E há algum nome mais.
Sim, Aldir Blanc está lá.
Ah, claro.
Claro. Aldir Blanc e João Bosco estão lá. O primeiro single desse novo álbum é uma música de João Bosco e Aldir Blanc. Mas tem alguns outros compositores. Tem música de Paulinho da Viola, tem música de Nelson Sargento, de outros compositores de samba que não são nomes tão conhecidos assim, mas são importantes na história do samba, como Batatinha, que é um sambista baiano, Geraldo Filme, que é um sambista paulista, Noca da Portela, que é um sambista ainda vivo, que produz ainda. E foi um trabalho de pesquisa, de repertório de samba, que eu achava que poderia se conjugar para ajudar a construir essa narrativa do disco. É um disco que tem uma narrativa mesmo, e tem até uma narração, efetivamente, porque ele vai contando um pouco da história do samba e fazendo ligações com os dias atuais.
Mas isso é o que o Luca gosta de fazer também nos espetáculos, não é?
É que
nos espetáculos é que conta as histórias de cada
exatamente.
Música. Portanto, faz aqui tem essa novidade.
Tem essa novidade.
Porque tem várias novidades.
Sim, tem muitas novidades.
Portanto,
no disco,
essa narração é a forma, posso estava aqui a pensar, essa narração de que fala é como se fosse a sua letra, é a sua letra.
Exatamente, os textos da narração são meus.
Sim, tinha de haver lá.
As músicas é que não.
Não é só fazer uma nova versão, só, até parece que é pouco, não é isso que eu quero dizer, mas é encontrar na forma como conta a história a quem vai ouvir o álbum, a sua forma de interpretar.
Exatamente, essa é a parte criativa do trabalho, foi o primeiro criar o conceito e depois criar a ligação entre cada música, contar a história de uma, contar a história de outra, contar histórias que nem são histórias das músicas, mas são histórias que se relacionam com as músicas.
Tem já nome esse novo álbum?
Sim, chama Samba de Guerrilha.
Samba de Guerrilha. Filomena, o samba na sua vida é o samba do Luca ou é o samba? O samba faz parte da vida de qualquer brasileiro?
Sim, mas samba ganhou outra dimensão a partir do samba do Luca, sem dúvida. Assim como ele falou, o samba não era um gênero. Curiosamente, o Guido, meu filho mais novo, até dentro da nossa casa, era o que mais ouvia
o Guido,
samba.
Começou a gostar de samba bem antes de mim.
Exatamente. E então,
como é que ele se chama? Estamos a falar
Guido Argel.
Guido
Argel.
O fotógrafo Guido Argel,
exato,
é isso, né?
Exato. Então, agora a música popular e o samba, obviamente, dentro, e marchinhas e tudo, já ficou presente nas minhas investigações acadêmicas, né? Com o teatro de revista.
Claro.
Que o teatro de revista, a base musical é fundamental. Então, é muito curioso porque o teatro de revista também carrega o samba e outras músicas populares exatamente porque é um teatro que fala também do momento presente, né? Exatamente isso.
Os tais retratos,
Exatamente. O teatro de revista, quando nasceu, já ainda no século XIX, a proposta era que ele, por isso que esse nome revista, era passar em revista os acontecimentos do ano. Né? Então, a revista de ano, que foi o primeiro gênero, né, de teatro de revista, tinha essa intenção e depois ela foi se modificando, porque começou a ter muito mais produção. E foi um lugar de trabalho para músicos, orquestras, compositores, maestros, impressionante. Quer dizer, a primeira metade do século XX no Brasil, o teatro de revista teve uma produção enorme e a música popular se divulgou muito através. Os compositores ficaram conhecidos através do teatro de revista, né? Então, tem essa ligação, assim. Mas o samba, como minha preferência, vamos dizer, como ouvinte, começou a ser muito mais despertada, a não ser, claro, os sambas de Caetano Veloso, Chico Buarque, enfim, daquelas pessoas, né, que fazem muito parte da nossa audição o tempo inteiro. Mas a partir do trabalho do Luca, eu comecei a descobrir outros autores. Então, eu adoro escutar o Boi com Abóbora, por exemplo, que eu aprendo muito.
Boi com Abóbora, um programa de rádio, não é?
Exatamente.
Que o Luca tem desde quando?
Desde 2018. Uhum. Começou no final de 2018.
E que surge de um convite, surge da necessidade de...
Não, foi uma proposta que eu mesmo levei para a rádio, porque eu já fazia um programa...
Para a Rádio Nova, no Porto.
Para a Rádio Nova, no Porto, exatamente. Eu já fazia um programa para a Rádio Universitária do Minho, que se chamava justamente Samba de Guerrilha. O Samba de Guerrilha é um projeto que virou um disco agora, mas ele vem de muito antes.
Então, e Boi com Abóbora é o quê?
E o Boi com Abóbora... Então, eu precisava arranjar um nome para esse novo programa da Rádio Nova. E Boi com Abóbora é uma expressão que nem no Brasil ela é comum hoje em dia. Já foi comum em tempos. Mas ela quer dizer aquelas músicas que existem num álbum, principalmente no álbum de samba, isso é um jargão assim de samba, que não vão ser lançadas comercialmente. Elas estão ali no álbum meio que para encher chouriça. Então se transforma assim em lados B. Coisas que que não interessava as editoras lançarem, trabalharem as músicas nas rádios, mas precisavam de entrar no álbum para preencher espaço ali no LP, porque essa coisa de lançar singles nunca foi muito comum no Brasil, lançar, editar singles. Então os compositores gravavam o que usavam o espaço, tinha bastante espaço no disco para gravar coisas que eles quisessem, e aquilo era o boi com a abóbora do disco.
Mas não se sabe como é que surgiu essa expressão de
não tenho a menor
estava a tentar
ideia.
Depois, com certeza, estava a tentar.
Sei que boi com abóbora é um prato, é uma comida.
Ah, pronto, era aí que eu queria chegar.
É alguma coisa com carne bovina com abóbora.
Abóbora
é
no forno? Deve ser, qualquer coisa assim.
Agora,
é um guisado daqueles bons.
Ensopado. Aquela coisa para render.
Deve ser uma coisa
render, uma comida para render.
É, tem ali uns restos, aí junta tudo e faz um boi com abóbora. Acho que deve ser mais. E os sambistas começaram a usar essa expressão para falar daqueles sambas que ninguém conhecia deles, que eram gravados, mas ninguém ouvia.
Vai daí, boi com abóbora, Luca Argel, para falar precisamente do samba que a maior parte de nós não conhece.
Sim. Geralmente eu tento colocar músicas menos conhecidas, mas a ideia principal é principalmente falar um pouco sobre a história das músicas ou sobre escolher um assunto. Eu escolho toda semana um assunto diferente para falar.
Agora neste mês de novembro é da volta do racismo.
Exatamente. O mês
porque
de novembro
se celebra no Brasil o Dia da Consciência Negra.
Exatamente. O Dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro. E eu resolvi fazer nesse mês de novembro uma coisa que eu nunca tinha feito, que era só passar cantores e compositores negros. Todas as semanas, todos os dias de novembro são só compositores negros, e os temas de cada semana também têm sempre um pouco a ver com a temática, com o racismo diretamente, ou com alguma temática de cultura negra, homenagens a compositores negros. Acho que o homenageado desse mês de novembro é o Zequete. Mas na semana passada acho que a gente falou especificamente sobre músicas que tem uma letra que é racista ou são letras que falam contra o racismo, o racismo como tema na música brasileira. E também na semana anterior a essa ainda a gente fez uma semana sobre hip hop e samba, sobre o hip hop no samba e vice-versa. E agora eu não lembro mais nas últimas semanas
pronto,
quais vão ser os temas. Mas
sim,
é tudo à volta dessa temática, desses assuntos.
E já fazia rádio
não,
no Brasil?
Não fazia. Não?
Também
não.
É mais uma novidade
novidade
de Portugal.
Sim, sim. Com certeza. Mas eu adoro. A primeira coisa que eu fiz foi o que a gente estava falando aqui antes. Era o Chateando Camões. que eu comecei a fazer um podcast assim de brincadeira só para os amigos do Brasil. Porque eu comecei a conhecer música portuguesa. E os meus amigos do Brasil não conheciam nada, assim como eu quando morava lá não conhecia. Então eu tinha vontade de apresentar as minhas descobertas aqui para eles e comecei a fazer um podcast assim, com música portuguesa. E gostei do formato podcast. Isso foi lá em 2014 para eles, já faz muito tempo.
E era Chateando Camões.
Chateando
é assim,
Camões.
Pois. Na versão portuguesa é Vai Chatear o Camões.
Exatamente. Mas já brasileirei um pouco, chateando.
Sim.
E aí.
E o Camões? O Camões já conhecia.
Sim, já,
claro.
Camões já conhecia, claro. Mas é porque eu gosto dessa expressão.
Quais foi que Camões portugueses é que o Luca descobriu ao chegar cá?
Ui, muitos, muitos. O meu preferido...
Camões aqui com aspas, porque Camões,
sim,
Luís de Camões,
grandes,
só há um, são, como é óbvio,
os,
mas...
Os poetas portugueses, poetas da música, assim, vou falar só os da música. O que eu gosto mais é o Manel Cruz.
Do Ornato Violeta?
Que agora eu acho que nem precisa mais
dizer Ornato Violeta.
Ornato Violeta, porque ele já. Eu
já
acho
conquistou.
A obra dele já está tão, bem assente, assim, em nome próprio, que eu acho que ele já conquistou uma individualidade dele, e eu acho ele brilhante. Também descobri que os nomes maiores, assim, tipo José Mário Branco.
Para quem gravou
Fausto,
também.
Sim, que eu já gravei uma versão do Zé Mário Branco no disco Tributo que saiu ano passado.
Sim. Queixa das Almas Jovens Censuradas, o poema de Natália Correias, foi o poema que escolheu?
Foi
esse. Porque foi o Luca que mandou para lá uma versão que se propôs, né? Que se convidou.
Fui eu que me convidei.
Exato.
Foi a Ana, Deus me deu a ideia de convidar.
Com quem
Ana
trabalha Deus, também é, tem é. Um outro projeto, o projeto Ruído.
Ruído é. Vário, cantando outro poeta que não é o Camões, é o Pessoa. Estamos cercados de bons poetas.
Ainda bem.
É. E a Ana Deus foi convidada a participar desse tributo ao José Mário Branco. E fez uma versão com uma versão dela de uma música do José Mário. E
desafiou o Luca.
É, e ela falou: olha, faz uma também e manda para manda para
que até,
eles gostam.
Julgo que até terá dito, não deve haver mais nenhum brasileiro a mandar para lá uma versão, portanto dá.
Sim, sim, é possível que ela tenha mencionado isso. E de fato, não tinha nenhum outro brasileiro.
E foi.
E deu certo.
Mas porquê a escolha daquela música? Era isso que eu gostava de perceber. Aquela em particular tinha.
Pois é, podiam ser muitas, né? Essa em particular foi. Na verdade, eu cheguei a perguntar se. Eu cheguei a mandar a sugestão de outra música, perguntar se já tinha alguém fazendo a versão de uma outra, que agora eu nem lembro qual é. Mas já tinha. Acho que a minha primeira opção nem foi essa. É, agora eu não lembro qual foi, qual música do Zé Mário que eu tinha pensado primeiro.
Passamos à faixa seguinte.
Mas ainda bem que essa já tinha sido escolhida, porque essa, a Queixa das Almas Jovens Censuradas, era a minha segunda opção, porque eu, desde que ouvi essa música pela primeira vez, fiquei completamente...
Rendido.
É, rendido, maravilhado com o poema da Natália Corrêa, principalmente a forma como o Zé Mário trabalhou esse poema. E é uma música que me lembrou, quando eu ouvi ela a primeira vez, ela me lembrou um pouco, a melodia dela me lembrou um pouco o Milton Nascimento.
Sim.
E me lembrou uma música específica do Milton, que eu achei até que seria engraçado tocar as duas juntas. Mas enfim, isso fica para um projeto futuro.
Para outro, para um outro boi com abóbora.
É. Sim, sim, seria um bom tema para o boi com abóbora.
Então não é? É o espaço certo para criar e para dar largas, porque a rádio tem disso também. Né? Nós usamos aqui muita expressão do vento, que é isso que nós podemos fazer aqui, deixar o vento entrar, deixar o vento sair, soprar com o vento, ir com o vento.
E
a conversa...
E é bonito, é poético isso.
E a conversa deve ser assim também. E agora, não nos podemos ir embora sem ir dar um pulinho ali ao Rocio. Para a Filomena nos explicar exatamente qual é o objetivo deste trabalho que faz agora em Lisboa e que a trouxe e que a faz estar nos últimos dois anos em Lisboa. É um projeto que envolve o Rio de Janeiro, não é?
Na verdade, eu sou a única bolseira estrangeira nesse projeto. Uhum. Foi realmente uma conjunção de coisas que favoreceram eu participar do projeto. Primeiro, houve um concurso, né? E o concurso casava exatamente com todo o meu percurso profissional, né? E acadêmico. Quer dizer, juntou as duas coisas, porque eu trabalhei durante 30 e poucos anos na Fundação Nacional de Artes, exatamente no Centro de Documentação da Fundação Nacional de Artes, na FUNART, que era ligada ao que antes existia Ministério da Cultura no Brasil, e sempre trabalhei com arquivos, né? Investigando arquivos para poder fazer a organização desses arquivos. Com o doutorado, o meu tema de doutorado era exatamente um arquivo que existia no Centro de Documentação da FUNART, do Walter Pinto, né, que não estava ainda tratado, então eu fiz esse trabalho. E aí foi onde eu aprofundei a questão da iconografia teatral, né, de ver a fotografia de teatro, né, como o indício da historiografia teatral. Né. E esse concurso veio... o projeto Rocio, como um todo, agrega várias instituições aqui em Portugal.
Fundação Gulbenkian, Teatro Nacional Dona Maria, obviamente, que é onde está a fazer a sua pesquisa mais próxima, mais direta. E agora também não escrevi aqui,
várias,
portanto não me lembro aqui todas as instituições, mas são várias, de facto, sim.
E o propósito é criar uma grande plataforma, né, onde esses acervos dessas instituições digitalizadas estejam disponíveis ao público. E o projeto do Dona Maria era exatamente pegar o acervo do José Marques, um fotógrafo português, né, que trabalhou durante 4 décadas fotografando teatro, mas ele não só fotografou teatro, ele era um fotógrafo, ele era freelancer o tempo todo, então ele fazia de um tudo, praticamente. Isso é o mais fascinante que eu acho no acervo do Zé Marques, porque realmente você pode achar fotografias de qualquer assunto que você pensar nesse período. Ele fotografou durante 62 anos. Uhum. Ele fotografou praticamente até antes de falecer em 2012. E ele começou a fotografar em 1949. Sem dúvida, a parte teatral, né, a produção de teatro, de fotografia de teatro dele, é aonde ele mais se expressa artisticamente. São fotografias belíssimas, né? Então, esse acervo, o Dona Maria comprou em 2013 e estava lá para ser tratado, investigado. E aí houve o concurso para isso. Então, e aí eu me candidatei e para isso e vim. Para isso me aposentei, inclusive, da Funarte, para poder vir para cá. E assim, tem sido. Só que é um acervo que tem mais de 500 mil de itens, sabe? É uma coisa
indesgotável.
É uma coisa monstruosa, é muito grande mesmo, enfim.
Tem ideia de quantos já observou?
Olha, meio milhão? A gente fez essa conta. Eu de negativos eu quase já observei 500 mil, mas assim porque os negativos né, além de ser a matriz, né?
Não faz mal?
Tem
pelo menos deu ali um toquezinho no microfone, acontece.
Italiano, né? Fala com as mãos, é horrível. Mas então, eu...
Não, latino.
Latino também.
Latino. Então, eu também estou farta aqui de mexer com as mãos. Já estou mais treinada para não dar cotoveladas no microfone. Cotoveladas agora só damos uns nos outros.
Porque o projeto para o Dona Maria era digitalizar 80 mil imagens de teatro. Então, nesses 2 anos, praticamente, a gente ficou nessa seleção e organização para fazer os ficheiros, né, digitais desses negativos. Então, a minha primeira olhada no acervo foi, né, focando nos negativos. E agora que eu estou pegando as partes de provas fotográficas em papel, das ampliações e tudo mais, né? Mas, enfim, e ainda tem negativos de vidro, ainda tem slides, ainda tem...
Não vai acabar em dezembro de 2020, não é possível.
Não é possível acabar, não. Não sei como vai ser, a gente está esperando
orientações
sobre...
Para saber se pode permanecer, se pode prolongar.
Exatamente.
Para completar o trabalho, ou se vai ter de regressar ao Rio de Janeiro,
exatamente.
É isso?
Exatamente. Bom, eu vou regressar de qualquer maneira, porque eu tenho, né, compromissos que preciso resolver, não posso ficar esperando a resposta o tempo todo, enfim. Mas o trabalho, a grande organização intelectual do acervo, eu já tenho ela bastante encaminhada, né, pelos negativos mesmo. Claro que quanto mais você pesquisa um arquivo, é ele que te dá essa resposta,
que alimenta,
né?
Não é? É ele que alimenta,
é ele que te indica os caminhos, na verdade, né? Quando você vai entrar num arquivo, você não tem que ter nada a priori, porque é ele que vai te dar essa narrativa do que precisa ser feito ali para ele ficar visível para o público, né? Para que o público entenda o que está ali. Isso já está bastante encaminhado, enfim. Vamos ver, vamos fazer o melhor possível, com certeza, pelo projeto. Enfim, é um lindo projeto, é um projeto fantástico. E eu acho que, assim, não só os artistas de teatro serão altamente beneficiados, né, quando isso tudo estiver ao ar, mas qualquer artista, porque a gama que o Zé Marques fotografou de história portuguesa, social, política, né, artística, de todas as áreas, não só teatro, ele fotografou concertos, exposições, etc, etc. Enfim, vai ser uma possibilidade de reescritas, reinvenções, aproveitamentos incríveis, assim, realmente vai ser um caldeirão fantástico. De...
Vai abrir outros caminhos para outras praças, exato, para outros projetos, quem sabe?
Para muita gente, não só para mim.
Logo se vê. Luca, qual é a sua... Agora saímos do Rocio, rapidamente, para perceber qual é a sua praça preferida lá no Porto? Lá no Porto, porque estamos a gravar em Lisboa.
A minha praça, praça da cidade? Ah, porque a gente estava falando aqui
da Praça do Rocio, e eu lembrei-me de lhe perguntar qual é o seu lugar.
A minha praça preferida do Porto é a Praça do Marquês, que é a praça mais próxima da minha casa.
Ai,
que
é linda.
É uma gracinha.
É? Eu também gosto muito.
Não tem nada a ver com o Marquês aqui de Lisboa.
Não.
Nada.
Sim.
Mas é linda, tem um coreto. Tem, bom, tinha, né, aqueles, os velhinhos que jogavam carteado nos bancos ali, agora já não tem, os bancos estão ali com uma
cercadinha, com aquelas fitas
que não podem
que impedem que as pessoas se sentem.
Mas eles, enfim, mas frequentam ali, o Marquês no Porto é uma zona de muitos imigrantes também. Eu acho que talvez seja parte do Porto, não sei se agora, recentemente, isso já mudou. Onde se vê ainda muitos imigrantes africanos, onde tem muitas lojas de produtos e cabeleireiros e coisas ali
para aquela comunidade,
exatamente.
É? E vida de bairro.
Exatamente, vida de bairro. E é uma praça que eu frequento muito porque é muito perto da minha casa. Passo lá para ir quando preciso ir nos Correios, quando preciso fazer compras, quando preciso, enfim.
E pronto, passa, é conhecido.
É, às vezes já começa a acontecer isso.
E é bom ou mal?
Sair.
É bom.
Depende da situação. Às vezes é bom, às vezes você quer ser discreto e passa alguém conhecido. E acontece, agora começa a acontecer muito no Porto, principalmente por causa dos concertos de samba, que levam muito público. Tem pessoas que me conhecem, mas eu não conheço a pessoa.
Pois, faz parte da vida do artista, não?
Sabe quem eu sou e me cumprimentam e eu não faço ideia de quem seja.
E dizem, oi Luca, fala, tentam abrasileirar a linguagem ou não?
Às vezes sim. E é aquela coisa um pouco constrangedora. Da pessoa achando que está falando com um sotaque brasileiro impecável.
E não.
E não. Isso acontece muito.
Então, como é que é? Um português a tentar falar com sotaque brasileirado, a dizer tudo errado. Como é que é?
Eles misturam os sotaques das regiões todas, eles começam a falar. Eu não consigo imitar ele, porque eles imitam algumas sonoridades como se fosse carioca, puxando muitos S's das palavras, assim, mas de repente metem lá um sotaque baiano no meio. Ou uns R's assim, paulistas, de porta. Misturam misturam um paulista com baiano, com carioca.
E aquilo sai assim uma mescla.
E sai um sotaque muito
assim,
estranho.
Desafinado, né? Sai um brasileiro desafinado.
Sim, sim. É engraçado, isso dava uma música.
Olha, pronto. Já vão duas. Duas ideias que saem aqui desta conversa. E é isso que é bom quando estamos assim entre amigos, a tentar conhecer-nos e pronto, e vamos ter de ir embora sem esquecer que não houve o espetáculo de Lisboa, mas há o espetáculo do Porto, esse mantém-se.
Olha,
agora é melhor nunca fiando.
O espetáculo do Porto está marcado para o dia 22 de novembro, mas nós ainda estamos vendo se vai ser possível realizá-lo ou não. De toda forma, independente se ele acontecer no dia 22 ou não acontecer, eu vou fazer alguma coisa no dia 22. Se não for no teatro, se não for no auditório, vai ser online. E isso eu vou, obviamente, divulgar nas redes. E mesmo as pessoas que já compraram, porque já tem bilhetes vendidos para o dia 22 e a bilheteira vai continuar aberta, se tiver que ser adiado, será adiado provavelmente para
março. Para março, como de Lisboa.
Sim, e vai continuar fazendo essa casadinha de Porto e Lisboa. E os bilhetes vão continuar valendo, vai acontecer em algum momento. Mas o meu próximo encontro assim, com o público, seja presencial ou seja online, vai ser nesse dia 22 de novembro.
E o Natal, como é que vai ser?
Bom, o Natal eu vou estar no Rio.
Natal vai estar no Rio,
o Luca vai estar aqui.
E o Luca vai estar sambando com os amigos.
É, vou estar aqui.
Nem que seja só com cinco, que é o máximo.
Pois é.
Ah, é, Deus,
quatro.
É verdade. Vou estar...
O samba dos cinco.
No carnaval, já estou pensando no carnaval, já. No Natal. No Natal.
Rima. É rima, já a pensar. São as letras, lá está.
Natal é muito passando, mas para comer.
É, os dois últimos natais eu passei aqui. Agora, esse ano eu estou indo.
Estou voltando.
Estou voltando, exatamente.
Estou voltando. Passa com o Guido, neste caso.
Exatamente, passarei com o Guido.
O Luca também já está habituado à distância, não é? Falta sempre alguém à mesa.
Sim,
né?
Sim, já é impossível. Já há muitos anos um Natal com família completa à mesa.
Mas podem pôr os tablets, ligar e fica tudo ali ligado
mesa.
E a ver se vai. Está mesmo bom este peru.
Pois é. O problema é que no Brasil eles vão comer um pouco mais tarde, por causa do fuso horário.
É verdade.
Quando eles começarem,
disso.
Eu já vou estar na sobremesa.
Então, mas fica um pequeno almoço, juntam o pequeno almoço à consoada, à ceia.
Sim,
pronto,
sim.
E faz-se assim uma coisa. E eles podem estar, até podem ir à praia, não é? Dar um mergulho. Tem saudades da praia?
Sim.
Ou não era muito dado a praia?
Nunca fui muito dado à praia. A gente sempre morou longe da praia. Não fez parte do meu imaginário do Rio de Janeiro. Claro que faz, já fui à praia. Mas não era o meu programa.
Eu só estava a perguntar isso porque a água do mar no Porto é fria.
É fria, é. Mas no Rio também é bem fria. A água do mar do Rio também é bem fria.
Comparada com a do Porto.
É, não estou comparando, mas.
É gelo, é outro planeta.
É.
Não é outra cidade, não é outro país, é outro
no
planeta.
Porto não é só a água que é fria. É o vento que é frio.
É tudo frio, mas inspirador pelos vistos, porque vejam só, foi preciso chegar a esse clima para o Luca Argel descobrir o samba que há em si.
Exatamente.
E era isso que lhe pedia antes de nos irmos embora, que nos deixasse um cheirinho desse calor.
Então,
desse aconchego,
do Natal, vou fazer a minha música natalícia, que fala justamente dos natais.
Cai lá,
dos natais dos trópicos e dos natais aqui.
Então, vamos despedir-nos já, que é para sairmos com a música. Um beijinho grande, muito obrigada, aos dois. Eu hei de fazer-lhe uma visita lá no Dona Maria, porque agora fiquei curiosa com esse trabalho
bom.
E acho que há de sair daí algo também muito interessante para aqueles que nos ouvem descobrirem também esse acervo, não é?
Que
conta muito sobre a história dos artistas portugueses. E agora um artista, nem sei se é dizer, brasileiro ou português. É um brasileiro...
Agora não, já sou os dois.
É o Luca brasileiro, português do Porto. Pegando numa música que, enfim, não vou fazer comentários.
Dezembro na minha terra é um mês bem quente como uma sauna. O sol é tão forte que quando ele corre o povo até bate palma. Não há quem não sinta pena ao pensar nos trajes do bom velhinho. E a ceia na minha aldeia tem muito mais cerveja que vinho. Natal, Natal, por lá também ele existe. Pinheiros de plástico, calção de banho e neve de esferovite. Natal, Natal, jabuticaba, caju. E tanto calor que nem é preciso fogão pra assar o peru. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. La la ya 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 la ya
Dezembro na minha terra é um mês bem quente como uma sauna. O sol é tão forte que quando ele morre o povo até bate palma. Não há quem não sinta pena ao pensar nos trajes do bom velhinho. E a ceia na minha aldeia tem muito mais cerveja que vinho. Natal, Natal, por lá também ele existe. Pinheiros de plástico, calção de banho e neve de esferovite. Natal, Natal, jabuticaba, caju. E tanto calor que nem é preciso fogão pra assar o peru.
Ai, seja lá onde e com quem for o Natal, que aconchego tão bom. O Natal de Luca Argel. Eu disse que nos despedíamos antes, mas não resisti a dizer que é muito bom e a agradecer ao Luca e à... E à mãe, à Filomena.
Obrigada.
Esta presença e esta boa conversa. Bons sambas.
Muito obrigado. Até a próxima.
Obrigada.